termos de competitividade é muito mais difícil face ao que acontece noutros blocos. Mas nós queremos deixar este alerta ao Governo de não confundir regras simplificadas e unificadas com algum dirigismo centralista que, por exemplo, o Partido Socialista apoia. É a nossa visão que não deve ser o Estado, nem aqui nem em Bruxelas, a decidir quem é que são esses campeões europeus ou esses setores onde devemos apostar, mas depois dessas regras criadas devem ser as pessoas e as empresas a determinar onde essa inovação prospera. Queria deixar a nota também, e mencionou, felizmente, que essa fragmentação do mercado, dos mercados financeiros, a falta da união dos mercados capitais, é algo que temos de resolver muito rapidamente, até porque em termos de capital de risco há muito pouco na Europa e depois há um problema cultural de aversão ao risco, e por isso fico feliz que o Governo tenha identificado isso, porque na prática o que está a acontecer é que as nossas melhores startups, os nossos melhores talentos, muitas vezes estão a ir para os Estados Unidos. Deixar também um alerta para o Governo ter esta posição no âmbito das instituições europeias em relação à dependência energética face a países que não são parceiros. Eu lembro muito bem, desde que nós aqui chegámos em 2019, ainda só com um deputado único, fazíamos sempre referência a esse erro estratégico que estava a crescer. E o Primeiro-Ministro de então desvalorizava o tema, a maioria das vezes nem respondia. Hoje penso que a Europa toda já percebeu, depois da crise energética que tivemos, e agora com a questão das matérias-primas, a necessidade urgente de inverter esse caminho. E por isso, hoje, que temos estes temas, crescimento económico, aumento da produtividade, aumento da competitividade, em relatórios europeus e no topo das prioridades europeias, pode ser que agora alguns dos senhores deputados aqui já os valorizem. E por isso o que eu peço ao Governo é para dar atenção e foco a esses temas nestas instituições europeias, porque no passado, em nome de Portugal, não foram dados, porque está na hora da Europa deixar de seguir e passar a ser líder nestes temas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Diogo Pacheco do Marinho, chega, faz favor, 4 minutos e 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sobre o relatório de Draghi, a escassez do tempo disponível leva a que me sente sobre o essencial. E esse essencial resume-se a dois pontos. Ponto 1. O relatório representa por si próprio uma crítica implícita ao percurso da União Europeia nas últimas dezenas de anos. Ponto 2. As soluções apresentadas são uma mera fuga em frente, pois que no essencial essas soluções se inscrevem dentro do mesmo paradigma que levou à profunda perda de competitividade da economia europeia. O modelo de uma burocracia tentacular e asfixiante introduzida pela Comissão Europeia, aliada à Agenda 2030 e dentro desta, principalmente ao Green Deal, arruinaram a agricultura e as indústrias tradicionais e impediram um desenvolvimento capaz das indústrias de base tecnológica. Ora, esse modelo não é radicalmente posto de lado por Draghi, limitando-se este apenas a sugerir algumas alterações, falando em menos burocracia e em aliar descarbonização e competitividade. Ora, sabendo nós que Donald Trump se prepara para fazer no que toca à descarbonização e à drástica diminuição da burocracia e da regulamentação, o fosso existente entre as duas economias irá aumentar exponencialmente. Se tomarmos ainda em conta que as empresas tecnológicas americanas recorrem a fundos privados e que Draghi propõe um foco mais concentrado em investimentos públicos em tecnologias disruptivas, está tudo dito. Principalmente quando ele calcula esses fundos em cerca de 750 milhões a 800 milhões de euros adicionais por ano. Este modelo institucional da União Europeia, com a sua cúpula na Comissão, ou é radicalmente alterado, ou irá a muito breve prazo arruinar a Europa, ou seja, a todos nós. Bernard Monot, vice-presidente do Círculo Nacional de Economistas Franceses, fala na necessidade de um Brexit, ou seja, de uma saída da Comissão Europeia, da própria União Europeia. Uma forma original de nos dizer que essa será uma condição sine qua non para que, pelo menos, se possa encontrar em situação de igualdade com as outras potências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Carneiro, Partido Socialista, 5 minutos, faz favor, para uma intervenção.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, 5 grandes prioridades estratégicas orientam hoje as opções da União Europeia, como aliás aqui já foi sublinhado. Por um lado, o apoio à Ucrânia naquilo que são as funções vitais do Estado e no apoio à sua defesa, a sua autonomia estratégica naquilo que são dimensões essenciais ao funcionamento da União, o multilateralismo e o alinhamento com a Organização das Nações Unidas, o alinhamento com a Aliança Atlântica e o desenvolvimento das capacidades de defesa no âmbito da Aliança Atlântica, mas também a procura do diálogo no próprio quadro da OSCE, bem como o enfrentamento às alterações climáticas aqui já referidas e ainda o alargamento, onde está como primeira prioridade o alargamento à Ucrânia e consecutivamente ao Montenegro e àqueles que cumprirem as suas devidas obrigações para entrarem no projeto europeu. O nosso novo Presidente do Conselho Europeu sintetizou estas dimensões estratégicas com três palavras fundamentais: emprego, ambiente e segurança. Ora, no âmbito da segurança, o antigo presidente finlandês veio apresentar um relatório que, como já foi dito, procura articular ainda mais a dimensão militar com a dimensão civil da segurança, procurando dar fundamentos de maior cooperação e de maior eficácia a estas duplas dimensões que devem concorrer para a segurança europeia, dada a natureza transversal e de interdependência no conjunto das sociedades europeias, e por isso vem falar-nos da necessidade de maior planeamento, de melhor preparação e de capacidade de financiamento duradouro e sustentável destas prioridades. Ora, o Governo da República Portuguesa tinha vindo a avançar com duas importantes dimensões que gostaria de poder colocar hoje nesta Câmara e perguntar ao Sr. Ministro qual é o ponto de execução dessas dimensões. A primeira das dimensões é a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva, adotada em 2018 à luz do quadro de Sendai, aprovado no quadro da Organização das Nações Unidas, tendo em vista fazer face particularmente aos efeitos das alterações climáticas e das catástrofes naturais. Por outro lado, também está em curso aquilo que tem que ver com os deveres do planeamento civil de emergência. Foi constituída a Comissão, o Conselho Nacional, e estava em constituição as diferentes comissões sectoriais, particularmente aquelas que têm que ver com a identificação e com o acompanhamento das infraestruturas críticas do país. Ora, Sr. Ministro, a primeira pergunta que lhe coloco é esta. O Governo tem ou não em prioridade política dar seguimento e execução a estas duas abordagens, quer em relação à proteção civil preventiva, quer em relação também ao planeamento de emergência civil? E a segunda questão que deixo ficar tem que ver com o seguinte. Desde 1986 que o país desenvolve um conceito estratégico de defesa nacional atualizado de 10 em 10 anos, em regra articulado com a Aliança Atlântica e com o seu conceito estratégico e também com as opções estratégicas da União Europeia. Tínhamos em curso a definição de um conceito estratégico de segurança interna que se deveria articular com o conceito estratégico de defesa nacional e estes dois conceitos estratégicos articularem-se com um conceito de segurança nacional, na medida em que esse caminho é aquele que corresponde melhor ao relatório que agora foi apresentado pelo antigo Presidente da Finlândia. Quero perguntar quais são os esforços que estão a ser desenvolvidos para dar seguimento a esse objetivo de política nacional. Em terceiro lugar, há uma dimensão que, em regra, é esquecida no quadro da atuação da União Europeia e que deve ser lembrada e sublinhada por Portugal, que tem tido aqui um papel pioneiro no desenvolvimento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Tem que ver com a proteção dos cidadãos europeus em países terceiros. Desde o Tratado de Lisboa, que essa é uma das dimensões que se fortaleceu, mas há, por vezes, dificuldade de eficácia e de coordenação de esforços. A pergunta está no seguinte: está ou não o Plano Nacional de Regresso a ser devidamente atualizado à luz dos desafios complexos no plano geopolítico e geoestratégico, e se está, como é que poderemos contribuir para o reforço dessa dimensão de proteção externa da União Europeia relativamente aos cidadãos europeus que se encontram em países terceiros? Por último, uma última questão. Neste relatório fala-se da possibilidade de financiar até 20% do quadro financeiro plurianual para as dimensões militar e para a dimensão civil. A pergunta está como é que o Governo português está a acompanhar o modo de financiamento desta política, tendo em consideração que ela pode eventualmente colidir com a política de coesão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi aos senhores deputados que estão em pé, o favor de se sentarem e tentar evitar alguns diálogos, que aqui a soma dos vários diálogos bilaterais faz um ruído que torna menos audível as intervenções e, portanto, agradeci ao favor de isso acontecer. Senhora deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O que tem em comum os relatórios de Draghi, Letta e Ninisto é a visão de uma União Europeia como um grande mercado. Não é, aliás, uma visão de agora, é uma visão que já vem de trás e que tem sido aprofundada, mas que ignora as consequências que esta visão da União Europeia como um grande mercado tem e tiveram e teve nos últimos anos. Porque desde a aceleração do mercado interno, em particular a partir da década de 90, o que nós assistimos foi a uma onda de privatizações e, colocando a concorrência, o crescimento e os lucros como princípios basilares, o resultado foi o da corrida para o fundo para milhões de pessoas, ao mesmo tempo que o modelo social europeu ia colapsando. A União Europeia, nos últimos anos, andou a marcar passo com políticas de austeridade, com a degradação das condições de vida, com os ataques aos direitos laborais, com a desvalorização salarial, medidas atrás de medidas que estagnaram a própria economia europeia. E agora chegam à conclusão que a economia europeia está estagnada e que é preciso fazer alguma coisa. Mas o problema dessa alguma coisa que é preciso fazer e que é apresentado nestes relatórios é que a visão de integração é exatamente a mesma daquelas que temos tido até agora. Diz-se da urgência deste momento porque o mundo mudou muito, é certo que o mundo mudou muito, mas a União Europeia também mudou. Houve uma evolução no processo de integração e não foi uma evolução positiva e sobre isso não há nenhuma reflexão. E, portanto, não podemos aceitar esta leitura cândida de que a integração europeia nos últimos anos foi um processo de convergência quando o resultado foi o de agravamento das divergências entre os diferentes países. E por isso, quando o Draghi nos fala de três caminhos distintos entre a saída, a parálise e a integração, e nos diz que não há alternativa à integração, a integração não pode ser a continuação daquela que temos tido até agora, como está visto. Quando o Letta nos propõe a quinta liberdade assente na inovação, não nos podemos iludir, porque não é apenas assente na inovação por mais qualificações ou por mais investigação. Ele identifica bem quais são os setores de intervenção nessa nova quinta liberdade e é muito evidente a preferência sobre o setor da saúde e não nos iludemos. Tem a ver com, mais uma vez, envolver a saúde como um negócio. Quando no início fala de defesa e de segurança, não disfarça em nenhum momento também a promessa de negócio e o desenvolvimento do potencial total pelas parcerias público-privadas e as palavras não são minhas. Por isso, não há um novo caminho ou uma nova promessa nestes relatórios que são apresentados, apenas um reforço daqueles que já conhecemos. Não ignoramos a complexidade e a importância dos problemas que suscitaram a elaboração dos relatórios, nem ignoramos a necessidade de responder a estes problemas e enfrentá-los. O que nós queremos saber é como é que se pode enfrentar estes problemas sem que isso signifique, na prática, a existência da Europa como um projeto social, como um projeto de paz ou como um projeto de convergência.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 3 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, começo por sinalizar que hoje, neste dia 4 de dezembro, recordamos a tragédia que vitimou Adelina Mar da Costa e Francisco Sá Carneiro há 44 anos atrás. O país perdeu dois extraordinários governantes e estadistas que, no seu tempo, muito fizeram para aproximar Portugal da Europa. Bem-ajam sempre. Os relatórios Draghi e Letta que estamos hoje a discutir são mais que diagnósticos. São alertas claros e urgentes. Alertas para questões essenciais que temos dito e repetido. Não pode haver distribuição sem criação de riqueza. Por isso não temos dúvidas. Ou competimos ou somos irrelevantes. Ou inovamos ou ficamos para trás. O relatório Draghi